história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Intensificação de vacinas ocorre hoje e amanhã em quatro pontes.
Atendimentos hoje serão das 17 às 19 horas.
Lula convoca ministros para discutir preço dos alimentos no país.
Intenção é buscar medidas que contribuam para conter a inflação de alimentos.
Números mostram crescimento da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo em 2024.
Nós acabamos de fechar o balanço e concluímos o ano com dois dos principais objetivos que a cooperativa tinha para 2024 atingido.
Mais uma tonelada de maconha é apreendida no interior de Santa Helena.
A droga era transportada em uma caminhonete.
Tudo organizado para o 6º acampamento Pais e Filhos em Porto Mendes.
Então reiterar o convite a todas as famílias de Marechal Cândido Rondon que vão lá ao distrito.
Prorrogado o decreto de emergência para evitar gripe aviária no Paraná.
Ampliação de validade é por 180 dias.
Deputado Hussein Bacri oficializa mais recursos para Marechal Rondon.
Seriedade, capacidade, competência, boa equipe eles têm. E agora nós vamos dar esse apoio em Curitiba.
8 pessoas acusadas de planejar morte de Sérgio Moro são condenadas.
O plano teria sido articulado pelo PCC.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Eleita e empossada nova diretoria do Provopar de Mercedes. Golpistas fazem nova vítima em Entre Rios do Oeste. Eleita nova diretoria do Conselho dos Municípios Lindeiros. Bispo Diocesano preside celebração em Novo Sarandi para marcar Dia Mundial das Comunicações. PM apreende 285 quilos de maconha no interior de Guaíra.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Devido à formação de uma frente fria na altura do litoral gaúcho, haverá um aumento nos índices de instabilidade no Paraná nesta sexta-feira, com maior presença de umidade somada ao aquecimento diurno, o que deve favorecer pancadas de chuvas em todas as regiões e temporais de forma localizada. Chuvas pontualmente intensas são esperadas nas faixas oeste, leste e sul do estado. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 31 graus. Umidade relativa do ar, 59%.
A Operação Força Total Brasil 11 foi lançada nesta quinta-feira em Toledo. O 19º Batalhão da Polícia Militar reuniu seu efetivo no Lago Municipal da cidade para lançar a operação. A ação reforça o combate à criminalidade, principalmente em relação aos crimes violentos. Segundo o capitão Ropelato, operação terá como foco os pontos mais críticos da cidade identificados pelas ferramentas de análise criminal. O objetivo principal é trazer mais segurança para a sociedade, coibir crimes violentos e melhorar os índices de segurança. A operação, que não tem prazo definido para encerrar, contará com apoio de outras forças de segurança, como o BPFROM e a Polícia Civil, para aumentar a efetividade do policiamento. A ação intensificará abordagens em todos os bairros do município, priorizando áreas com maior incidência de crimes. Policiais federais apreenderam nesta quinta-feira 1 tonelada de maconha durante patrulhamento no Lago de Itaipu, no município de Santa Helena. Claudinei Domingues.
Os policiais identificaram uma embarcação vinda do Paraguai em direção a um braço do lago, do lado brasileiro, atracado em um porto clandestino, na região de Subsede. Equipes por terra e água se deslocaram para o local e encontraram uma caminhonete Amarok, carregado com cerca de 1 tonelada de maconha. Próximo da margem também foi encontrado uma moto preta sem placa abandonada. Buscas foram feitas sem localizar nenhum dos indivíduos envolvidos nas proximidades. Os veículos e os fardos da droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para formalização da apreensão. De outra parte, na tarde desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma grande apreensão de drogas no posto da PRF em Cascavel. Durante a abordagem de rotina, os policiais encontraram 173 quilos e 300 gramas de cocaína escondidos em um caminhão que transportava sucata. O veículo era conduzido por um homem de 40 anos que partiu de Foz do Iguaçu com destino a Curitiba. Os agentes notaram que o motorista estava nervoso e forneceu informações contraditórias. Ao inspecionar a carga, os policiais encontraram caixas encobertas por materiais metálicos. Dentro das caixas estavam 159 tabletes de cocaína. O motorista admitiu que sabia da presença de entorpecentes no caminhão, mas alegou acreditar que transportava maconha e não cocaína. Toda a droga apreendida, o caminhão e o motorista foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
8 pessoas foram condenadas pela Justiça Federal no Paraná por conta de um plano para sequestrar o atual senador Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro e ex-juiz da Operação Lava Jato, Regis Guerreiro.
Os réus respondem por organização criminosa e tentativa de extorsão mediante sequestro e fariam parte de um plano do primeiro comando da capital, facção que pretendia realizar um ataque contra servidores públicos e autoridades em março de 2023. Conforme as investigações, o plano contra Sérgio Moro seria uma forma de retaliação por mudanças implementadas por ele enquanto ministro da Justiça no regime de visitas em presídios no Brasil. Além disso, o PCC também teria a ideia de usar o sequestro do senador para negociar a liberação de Marcola, um dos chefes da facção criminosa e que acumula mais de 300 anos de prisão por crimes como roubo, tráfico de drogas e organização criminosa. De acordo com a polícia, pelo menos 10 criminosos chegaram a se revezar, isso no monitoramento da família de Sérgio Moro. Em maio do ano passado, 13 pessoas se tornaram réus pelo planejamento do ataque. Ao longo do processo, 2 morreram na prisão e outros 3 acusados acabaram sendo absolvidos. As condenações variam entre 5 e 14 anos de reclusão, com os 6 primeiros réus sendo sido condenados por tentativa de extorsão, mediante sequestro e organização criminosa. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Ontem, um patrulhamento da equipe da Polícia Militar resultou na apreensão de 24 fardos de maconha em Guaíra. Segundo o PM, os policiais visualizaram um Gol abandonado em um corredor de estrada da Faixinha, próximo à aldeia de Tecorrá Mirim, e ao visualizar, localizaram a droga. No total, foram apreendidos 288 quilos e 500 gramas de maconha. Os fardos da droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal. De outra parte, uma mulher de 51 anos, com mandados de prisão em aberto, foi presa nesta quinta-feira, também em Guaíra. Policiais militares do BPFROM realizavam um patrulhamento e abordaram a senhora. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, em consulta ao sistema, 2 mandados de prisão foram achados por roubo e outro por regressão de regime. Em razão disso, ela foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil em Guaíra.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,63%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,88 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, números mostram o crescimento da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo.
Nós acabamos de fechar o balanço e concluímos o ano com 2 dos principais objetivos que a cooperativa tinha para 2024 atingido.
Prorrogado o decreto de emergência para evitar gripe aviária.
Ampliação de validade é por 180 dias.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Aconteceu ontem a eleição e posse da nova diretoria do Provopar de Mercedes para o quadriênio 2025-2028. Ato foi realizado na Câmara de Vereadores com a inscrição de apenas uma chapa, aprovada por unanimidade. reconhecido por suas ações sociais de destaque, especialmente em benefício de famílias carentes e crianças de Mercedes, o Provopar é composto exclusivamente por voluntários, ou seja, por pessoas que não recebem remuneração pelo trabalho prestado. A primeira-dama, Lisandra Weber, segue na presidência da entidade, enquanto Vânia Halber assume como vice. Carla Graunk continua como tesoureira e Daiane Lucian como vice. Fabiane Varneski foi eleita secretária, tendo Josiane Han como vice. A diretoria também conta com outros cargos e um conselho fiscal. Prorrogado o decreto de emergência zoossanitária no Paraná. Vera Filber.
O governo Ratinho Júnior assinou nesta quinta-feira ampliação por mais de 180 dias do decreto de emergência zoossanitária no Paraná, mantendo em alta vigilância com o objetivo de evitar casos de influenza aviária de alta patogenicidade no estado. A influenza aviária é uma doença com distribuição global de ciclos pandêmicos ao longo dos anos, com sérias consequências para o comércio internacional de produtos avícolas. Em 15 de maio de 2023, foi detectada pela primeira vez em território brasileiro em aves silvestres. Em dezembro do ano passado, uma pessoa que sofria de doença respiratória grave morreu em Louisiana, nos Estados Unidos, infectado por uma mutação do vírus. Recentemente, foram observados casos da gripe aviária em produção comercial no Chile e na Colômbia. Com o inverno nos países do hemisfério norte, aves tendem a migrar para o sul, podendo trazer com elas o vírus. O Paraná não registrou nenhum caso em produção comercial, ficando restrito apenas às aves silvestres, o que não interferiu na exportação de aves. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Congresso tem 55 vetos para analisar no retorno das atividades. Reportagem Carla Escher.
O Congresso Nacional retoma os trabalhos no dia 3 de fevereiro com 55 vetos do presidente Lula pendentes de análise. O ano se inicia com o maior acúmulo de vetos, pelo menos desde 2018. Nem a soma dos vetos nessas condições em 2024 e 2023 chega à quantidade de 2025. Uma das decisões mais relevantes dos parlamentares deve ser sobre o projeto que vedaria o bloqueio de gastos provenientes de emendas parlamentares impositivas, tanto as individuais quanto as de bancadas estaduais. Hoje, o contingenciamento é permitido para cumprir as regras de responsabilidade fiscal. Na mensagem do VET 48 de 2024, por exemplo, o presidente afirma que, ao não permitir o bloqueio e contingenciamento de emendas impositivas individuais e de bancadas estaduais, a proposta estaria em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual quaisquer regras, restrições ou impedimentos aplicáveis às programações discricionárias do Poder Executivo se aplicam às emendas parlamentares e vice-versa. Assim, prossegue o texto, as emendas parlamentares teriam o mesmo tratamento de bloqueio e contingenciamento aplicável a qualquer despesa discricionária do Poder Executivo. Também se destacam vetos à reforma tributária, que retiram determinados serviços financeiros e de segurança da informação de tratamentos favoráveis, como a redução de 60% da nova alíquota estimada em 28% sobre o preço. Pelas regras constitucionais, 33 vetos devem impedir a análise de outros assuntos nas sessões conjuntas de deputados e senadores, em razão de não terem sido decididos dentro do prazo de 30 dias. No entanto, a prática não é observada em longa data. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal chegou a obrigar que os parlamentares votassem os 3.060 vetos com prazo vencido à época. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
O processo assemblear 2025 da Sicredi Aliança Paraná São Paulo, com sede em Marechal Cândido Rondon, transcorrerá entre os dias 10 de fevereiro e 20 de março, em todas as 33 cidades que possuem agências nos dois estados. Na manhã desta sexta-feira, ao participar do programa Bom Dia Minha Terra, na Rádio Difusora do Paraná, AM, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito, Fernando Fener, revelou alguns números do balanço financeiro de 2024 que serão apresentados aos associados em assembleia.
Nós acabamos de fechar o balanço e concluímos o ano com dois dos principais objetivos que a cooperativa tinha para 2024 atingido. Quais eram eles? O primeiro era alcançar 100 mil sócios. Alcançamos 100 mil lá no mês de julho e chegamos no final do ano com 108.756 associados. Foi o ano que nós crescemos, 16.700 associados novos entraram na cooperativa em 2024. Isso já descontando aqueles que saíram. Entrou 19 mil, saiu 2 mil e pouquinho, e nós tivemos um incremento líquido de 16.711 associados. Isso dá um crescimento de 18% na nossa base de associados.
Até que ponto esse aumento no número de associados traz também de movimentação financeira para a instituição?
E o reflexo disso, né, a consequência desse aumento de associados, nós tivemos um aumento no volume de ativos da cooperativa. O outro objetivo, o segundo objetivo, era alcançar 5 bilhões em ativos. E nós superamos e chegamos ao final do ano com 5 bilhões 630 milhões. É um crescimento de 34%. Então, se perguntarem, né, quanto cresceu o Sicredi em 2024, crescemos 34%, que é o volume de ativos que a cooperativa administra. E esse crescimento de 34% comprova que a cooperativa dobra de tamanho a cada 3 anos. Nós chegamos a 93 milhões de reais de resultado positivo para a cooperativa. É o maior resultado, é o maior crescimento que nós tivemos na história, e sempre deve ser assim, né? Todo ano ele precisa ser maior. Vou usar uma frase do nosso eterno seu Adolfo: quando você é pequeno, você cresce 30%, é uma obrigação praticamente você crescer, porque você tem números menores. Mas quando você vai ganhando proporções, vai crescendo e continua com esse crescimento de 30%, é porque realmente a cooperativa está sendo bem aceita pelos associados. Os associados estão movimentando com a cooperativa, a nossa equipe está entregando para o associado aquilo que a gente promete. Então, esse resultado de 93 milhões é o que nós levaremos para a Assembleia, e é uma consequência do aumento de número de sócios, do aumento do volume de ativos, do aumento do volume de operações que os associados fizeram, sejam de crédito, sejam de depósito, sejam seguro, consórcio, cartões, enfim, tudo isso reflete nesse belo crescimento de 2024.
Mercado agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 118,00, milho saca R$ 61,00, trigo PH 78, R$ 73,00, mandioca amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
A seguir em frente ampla de notícias, intensificação de vacinas ocorre hoje e amanhã em 4 pontos.
Atendimentos hoje serão das 17 às 19 horas.
Lula convoca ministros para discutir preço dos alimentos.
Intenção é buscar medidas que contribuam para conter a inflação de alimentos.
Tudo organizado para o 6º acampamento Pais e Filhos.
Então, reiterar o convite a todas as famílias de Marechal Cândido Rondon que vão lá ao distrito.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Lula convoca ministros para discutir preço dos alimentos do país. Jefferson Trentini.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz reunião nesta sexta-feira com seus ministros para discutir formas de baixar o preço dos alimentos no país. O tema ganhou centralidade no governo essa semana, quando o próprio presidente afirmou em reunião ministerial que esta é a prioridade da gestão 2025. A informação sobre a reunião foi dada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, após participar na tarde desta quinta-feira no Palácio do Planalto de um encontro preparatório para contar com a participação dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Carlos Fávaro, da Agricultura, além de representantes do Ministério da Fazenda. A expectativa é que Lula analise possíveis medidas que contribuam para conter a inflação de alimentos. Questionado por jornalistas sobre uma proposta apresentada pela Associação Brasileira de Supermercados para flexibilizar a validade de alimentos, Paulo Teixeira afirmou que a iniciativa está fora de cogitação. De acordo com a Abras, a sugestão é inserir o modelo Best Before, que no inglês quer dizer que o consumo deve ser de preferência antes de, o que na prática permite que mercados mantenham produtos nas prateleiras por mais tempo. A entidade empresarial também apresentou sugestões de mudanças no programa de alimentação do trabalhador, a permissão da venda de remédios sem receita em supermercados e a redução do prazo de reembolso dos cartões de crédito. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira que o governo espera uma redução no preço dos alimentos a partir de uma safra maior este ano. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Está marcada para as 20 horas desta sexta-feira no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes, distrito de Marechal Cândido Rondon, abertura do 6º acampamento Pais e Filhos. Com uma vasta programação a ser desenvolvida até domingo, o evento tem como objetivo principal promover a convivência em família, em meio à natureza e com a diversidade de atrações. Entre as atividades confirmadas estão passeios a cavalo e de barco, torneio de pipa e pesca, corrida de carrinho de rolimã, jogos germânicos, partidas de bets e muitos outros atrativos. 6º acampamento Pais e Filhos está sendo organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Marechal Rondon e que tem à frente o vereador licenciado Cláudio Keller.
Estamos próximos aí então da 6ª edição do Pais e Filhos, que irá acontecer agora no distrito de Porto Mendes a partir de sexta-feira. Então reiterar o convite a todas as famílias de Marechal Cândido Rondon, que vão lá ao distrito e passar momentos agradáveis aí com seus familiares. Temos o Sérgio, da Secretaria de Assistência Social, que está à frente desse projeto, sendo acompanhado agora também pelo nosso diretor de turismo, Neri Wagner.
Intensificação de vacinas ocorre hoje e amanhã em 4 Pontos. Reportagem Jean Fernando.
A Secretaria Municipal de Saúde de 4 Pontos lançou a campanha de vacinação que irá disponibilizar 2 tipos de imunizantes para crianças, adolescentes e adultos. A ação acontecerá hoje e amanhã em pontos estratégicos de atendimento para facilitar o acesso da população. Nesta sexta-feira, dia 24, a vacinação será realizada em frente ao mercado 4 Pontos, das 17 às 19 horas. Amanhã, sábado, dia 25, a equipe de saúde estará na Avenida Presidente Epitácio, em frente ao número 570, das 9 às 11 horas e 30 minutos. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação e a carteirinha de vacinação. A campanha contempla 2 grupos prioritários: vacina contra a dengue, destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, vacina contra a influenza, disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade. A Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação como medida essencial para a prevenção de doenças e a proteção coletiva. Para o Frente Ampla de Notícias, Gia Fernando.
Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu realizou nesta manhã sua Assembleia Geral Ordinária. O ponto alto do encontro foi a eleição da nova diretoria. Na ocasião, a única chapa inscrita, a qual foi encabeçada pelo prefeito de Medianeira, Antônio França Benjamin, foi eleita por aclamação. Prefeito de Guaíra, Giliardi Gabriel Osti, é o vice-presidente, presidente da Simacar, Paulo Grenzel, ocupa a função de secretário, e o presidente da ACIME, William Marcos Leal, é o tesoureiro. No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, deputado Hussein Bacri oficializa mais recursos para Marechal Rondon.
Seriedade, capacidade, competência, boa equipe eles têm. E agora nós vamos dar esse apoio político.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O bispo diocesano Dom Carlos Senemi preside celebração religiosa às 19 horas e 30 minutos de hoje na paróquia Nossa Senhora das Graças, no distrito toledano de Novo Sarandi. O evento marcará o lançamento da mensagem do Papa Francisco para o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais, um momento para uma reflexão sobre a importância da comunicação no serviço à verdade e ao Evangelho. Celebração convida a aprofundar o papel das mídias e das ferramentas de comunicação como instrumentos de construção de pontes, solidariedade e anúncio da palavra de Deus. A mensagem papal, rica em sabedoria e direcionamento pastoral, busca iluminar os desafios e as oportunidades no campo da comunicação contemporânea. Morador de Entre Rios do Oeste compareceu ontem à tarde ao destacamento da Polícia Militar para registrar ocorrência de estelionato. De acordo com ele, golpistas tiveram acesso a informações sobre débitos relacionados ao financiamento de um veículo e, com base nisso, entraram em contato para cobrar os valores pendentes. Acreditando estar resolvendo a situação, a vítima efetuou, em 20 de janeiro passado, o pagamento de 3 boletos, totalizando R$ 1.495,95. 2 dias depois, realizou outro pagamento via Pix, no valor de R$ 500. Os boletos estavam em nome de uma pessoa, enquanto o Pix foi enviado para outra. Após perceber o golpe, vítima buscou orientação junto à Polícia Militar, que registrou a ocorrência, encaminhando o caso para a investigação, a fim de identificar e responsabilizar os envolvidos. Em visita feita na tarde desta quinta-feira, Marechal Cândido Rondon, deputado estadual Hussein Bacri, líder do governo na Assembleia Legislativa, anunciou R$ 750 mil em recursos para o setor educacional. Reportagem Gladstone Pacheco.
Após ter sido recepcionado pelo prefeito Adriano Baques, entre outras autoridades municipais, o parlamentar paranaense participou de solenidade no auditório da prefeitura. Além do prefeito e do deputado, o ato solene contou com a participação do vice-prefeito Vanderlei Sauer, do presidente da Câmara de Vereadores Valdir Saxer, do chefe regional do Núcleo de Educação de Toledo, José Carlos Guimarães, secretários, vereadores e demais lideranças. Na ocasião, Hussein Bacri anunciou recursos da ordem de R$ 100 mil para cada um dos colégios estaduais Nilson Franceschi, em Iguiporã, de Novo Três Passos, de Porto Mendes e Paulo Freire, em Marechal Cândido Rondon, bem como R$ 352.392 para o Cívico Militar do Colégio Marechal, localizado no bairro São Lucas. No mesmo ato, o deputado Hussein Bacri recebeu uma solicitação da Associação Rondonense de Badminton para o encaminhamento de um projeto de lei à Assembleia Legislativa, visando o reconhecimento da entidade como de utilidade pública estadual. Além disso, o deputado realizou a entrega oficial de uma van de 18 lugares à Secretaria de Esporte e Lazer de Marechal Cândido Rondon, destinada ao transporte de atletas. O veículo foi adquirido por quase R$ 300 mil. Através de recursos provenientes de emenda parlamentar de Hussein Bacri.
Em primeiro lugar, quero saudar toda a população, dizer que eu estou muito entusiasmado com a administração do Bacri e do Sauer, pelo dinamismo deles. Né? Praticamente começando o ano agora, já fora Curitiba, com os projetos debaixo do braço, já resolvendo alguns problemas importantes na área da saúde. E agora eles estão elencando as demais prioridades para os próximos 2 anos. Eu trago aqui um abraço do governador Ratinho Júnior, que pediu para transmitir o seguinte: eles terão as portas abertas do governo para que possa definir as prioridades que eu já falei para os próximos 2 anos. Nós temos um trabalho aqui hoje também na educação, que é o projeto Escola Bonita. A pedido do prefeito, nós definimos algumas escolas importantes que serão atendidas aqui. Aí tem as escolas que vão ser atendidas de outra modalidade, que é obras um pouco maiores, que precisa fazer licitação e tal. E a visita aqui hoje é para consolidar essa parceria minha, do deputado presidente da Assembleia, Alexandre Cury. Nós estamos juntos com o Marechal Cunhão, estamos juntos com a administração do Bax do Sal, e eu quero garantir para vocês, vocês me conhecem, o trabalho meu aqui já do passado, nós vamos transformar ainda mais a cidade. Eu tenho certeza que o Bax do Sal vão fazer uma administração histórica. Seriedade, capacidade, competência, boa equipe eles têm. E agora nós vamos dar esse apoio em Curitiba. Eu e o deputado Alexandre Cury e o governador Ratinho Júnior, juntos nós vamos estar garantindo esse apoio para que nós possamos fazer grandes projetos aqui nessa cidade.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.